Fala pessoal, ligado aqui no nosso QL Podcast, chegando com mais uma edição da nossa resenha aqui do nosso podcast Na Pista, que fala tudo sobre a Fórmula 1, repercutindo a temporada aí já que começou animada com o Grande Prêmio do Bahrein, e o nosso episódio de hoje é para poder falar justamente sobre isso. Mas antes da gente começar, passar o serviço aqui para vocês, então... Para você que ainda não segue a nossa página lá no Instagram, tá perdendo um conteúdo bacana de altíssimo nível de qualidade no @QLSportsF1, tá bom? Segue lá, tem todo o conteúdo das etapas, das corridas, as declarações polêmicas aí das equipes, tem vídeos, reels muito bacanas. E também tem lá os destaques, onde você pode encontrar outros programas aqui do nosso podcast, né? Outros episódios que já foram feitos nessa temporada e também da temporada passada. Você consegue escutar o nosso conteúdo aí na sua plataforma, no seu agregador de podcast preferido também. Então consegue dar lá essa moral pra gente. Muito obrigado pra quem já escuta. Pra quem já escuta e conseguir compartilhar com os colegas, é melhor ainda, pra você fazer o nosso QL aqui crescer ainda mais. E só faz sentido porque tem você escutando, tem vocês compartilhando. Então muito bacana ter essa resposta, essa interação de todos vocês. Beleza? Pessoal, então pra gente poder começar a nossa resenha aqui desse episódio de hoje, né? A gente vai falar aí já sobre o Grande Prêmio do Bahrein, primeira etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 2024. Etapa essa que ela começou de uma maneira um pouco diferente, né? A temporada começou de forma diferente, porque as duas primeiras corridas nós teremos um final de semana de corrida começando na quinta, né? Então quinta com os treinos livres, sexta com o terceiro treino livre e a classificação, e o sábado com a corrida. Isso aconteceu no Bahrein, vai acontecer agora na Arábia Saudita por conta do Ramadã, né? Que é um processo, né, religioso árabe, né? Que acontece agora, né, nesse mês de março. Então, como precisou antecipar a data da corrida da Arábia Saudita para ela não ocorrer no domingo, antecipou-se também a do Bahrein. E aí nós tivemos essa mudança. E os primeiros treinos livres, eles mostravam uma perspectiva até de disputa, de boas disputas para a gente, né? No primeiro dia, no primeiro treino livre, né, o Ricardo conseguiu fechar em primeiro ali com a Racing Bulls, né, fez um bom tempo. No segundo treino livre, o Leclerc fechou ali na frente. O Sainz fechou ali na frente, o Leclerc fazendo um bom tempo também, mas com a Ferrari dominando. E no terceiro treino livre, não recordo agora exatamente, mas também nós tivemos um equilíbrio ali, meio que de forças. Só que aí chegou na hora da classificação, do pega pra capar, da qualificação, na hora de mostrar. E aí voltou tudo num 2023 parte 2. O Verstappen dominou boa parte da classificação, mostrou que a Red Bull é o melhor carro e cravou a pole position, né? Ficou até um gosto estranho pro torcedor Ferrari, para variar, né, mais uma vez, porque o tempo do Verstappen, ele não foi o tempo mais baixo da sessão de qualificação toda. O tempo que o Leclerc faz para avançar do Q2 para o Q3 é um tempo mais baixo do que o Verstappen conseguiu atingir como pole do Q3. E o Leclerc não conseguiu, né, repetir essa volta que ele tinha dado no Q2. E acaba ficando com o segundo tempo ali, conquistou o segundo lugar ali no grid de largada. O Verstappen conseguiu a pole position para o domingo. Destaques bons ali já na classificação foi o bom rendimento dos carros da Ferrari, né? Mostraram ali que vão ser provavelmente uma perseguição ali à Red Bull, por mais que ainda precise melhorar em alguns pontos, né? E na classificação, a Haas conseguiu ali um décimo lugar com o Hülkenberg, que foi bastante surpreendente, né? Chegar o carro da Haas no Q3 dentro daquilo que havia se declarado pela equipe, que poderia se acostumar até com o fundão no grid, foi algo bem, bem surpreendente, assim, à primeira vista. Na corrida, mostrou aquilo que a gente tinha uma certa perspectiva que fosse realmente acontecer. Se vocês pegarem até os programas que a gente fez sobre as equipes aqui na nossa série, comentando, observando aquilo que foi dito pelo chefe de equipe, tudo que a gente trouxe nesse início de temporada, era perceptível que o carro da Red Bull ainda é o dominante e ele tem um ritmo de corrida avassalador. Eu acho que é aí que ele se mostra muito diferente dos demais. E aí você percebe que até um piloto como o Sérgio Pérez, que não vive uma fase espetacular como piloto, né, não vive uma fase de guiar espetacularmente, consegue ser diferente, consegue abrir certa vantagem para cima dos demais carros, né? O Verstappen é uma sumidade, é uma assombração, não tem como. Realmente ele faz uma diferença enorme, né? Consegue conquistar uma vantagem bem grande já ali com poucas voltas, com 10, 15 voltas. A vantagem da Red Bull na liderança já era algo assustador, né? E aí com o tempo o Pérez também já foi chegando ali, partiu de quinto lugar, conseguiu atingir ali. E aí para mim o destaque da corrida, ele vai pro Carlos Sainz, e para um momento para mim foi até meio constrangedor, porque o Sainz ele acaba a corrida, ele consegue o terceiro lugar, diante de toda essa circunstância, né? O Carlos Sainz aí tá como muitos memes costumam brincar aí, é o maior aviso prévio da história da Fórmula 1, né? 24 corridas de aviso prévio. E na primeira corrida dele, ele já consegue o terceiro lugar. Tendo uma frase que eu vi na internet que para mim resume muito bem. O Carlos Sainz é um piloto muito bom. Ele é um piloto muito bom e constante. O Leclerc é um piloto excepcional, mas muito inconstante, entendeu? Então, o Sainz, no final das contas, ele acaba sendo um conjunto muito bom para a Ferrari. Porque a Ferrari ele é um carro muito inconstante. Ele é um carro que ele apresenta, se seguir a mesma linha do que foi 2022 e 2023, a Ferrari ela vai precisar de um Carlos Sainz muito do que o Carlos Sainz faz do que o Leclerc. Porque de inconstância já vai bastar o carro. Então, o Sainz sendo constante, sendo um piloto que entrega o máximo que ele pode dentro ali da possibilidade que ele tem, dentro daquilo que ele consegue fazer, ele vai ser muito importante para a Ferrari conquistar pontos ali no campeonato de construtores e ser talvez uma sombra ali, não sei se para o Verstappen, talvez para o Pérez, mas que ele consiga fazer aquilo ali, entendeu? Obviamente não vai ser a mesma motivação que o Leclerc terá, porque o Sainz não vai ficar na Ferrari, mas há de se lembrar que o Sainz ele precisa, e ele vai utilizar essa temporada 2024 para ele também conseguir um emprego novo. Ele não tem vaga garantida na Fórmula 1 em 2025, então um bom desempenho aí nessa temporada, honrando ali a sua veia de piloto, fazendo um bom campeonato pela Ferrari, que aparece para muita gente isso daí, pode fazer com que ele consiga um contrato bacana para o ano que vem, né? Quem sabe até numa das equipes grandes aí, quem sabe numa Mercedes, numa Red Bull também que vai vencer o contrato aí do Pérez, são portas que podem se abrir aí para o Carlos Sainz, né? E no restante ali do top 10, acabaram ficando as equipes que a gente até havia mencionado, que seriam aquelas 5 que puxariam ali aquela primeira parte, né? Aquele top 10 ali. A Red Bull conquistou o máximo de pontos que poderia ali, né? A Ferrari ficou em terceiro e quarto ali, então já assume o segundo lugar entre os construtores. Mercedes e McLaren ficam meio emboladas ali no meio. E a Aston Martin ela ainda vai depender muito do desenvolvimento do carro, daquilo que ela possa fazer como equipe, né? O nono e o décimo lugar ali ficaram mais como uma consolação, tanto para o Alonso quanto para o Stroll. Né, dentro das possibilidades ali, que é um carro que ele vai precisar de muito trabalho, ele vai precisar de muita paciência para ele poder ser desenvolvido a ponto de chegar a ser competitivo ali e brigar com McLaren e com Mercedes. Foi pelo menos essa a percepção ali que eu tive. E nessa semana a gente vai ter aí as movimentações, já as atividades já na quinta-feira para o Grande Prêmio da Arábia Saudita lá em Jeddah, sempre o circuito com muitas nuances, né? Sempre muito polêmico. E vamos ver como é que vai ser essa próxima corrida aí. Será que vamos ter alguma surpresa, alguma coisa diferente para a corrida desse ano? Pessoal, e aí, o que vocês acharam do Grande Prêmio do Bahrein? Deixa a sua opinião lá no nosso Instagram, tá bom? No @KLSportsF1. E acompanha também o nosso conteúdo que vai sendo postado lá, que vai sendo colocado aqui nos programas também. Nós vamos ter um programa aí que vai poder comentar tudo sobre uma prévia aí do Grande Prêmio da Arábia Saudita. Então bacana vocês também acompanhar por aqui, beleza? Pessoal, um abraço e até a próxima. Valeu!